Agora são 10 horas, 42 minutos. O nosso assunto agora é a história da cidade, mas boa parte dos jovens dessa cidade desconhece a história do município. Se conhece, conhece ela parcialmente ou até mesmo, podemos dizer, superficialmente. Algumas pessoas em Maringá são muito preocupadas com a história da cidade. Tem projetos em relação a isso. Talvez uma das pessoas que se destaque nisso é Miguel Fernando, que hoje é secretário de Cultura, mas está aqui como historiador. Ele está à frente do projeto Maringá Histórica, que é um site fantástico, resgatando uma série de fatos históricos da cidade, com interação, inclusive, das pessoas. No WhatsApp tem, no Maringá Histórica, constantemente pessoas comentando sobre a história da cidade. E o Miguel está aqui comigo porque ele tem um projeto que é levar, através de palestras das escolas, a história de Maringá. É isso, Miguel. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É isso mesmo. A nossa ideia é agora levar a história de Maringá para que os jovens tomem conhecimento. Nós já estamos nas redes sociais, nas plataformas diversas, mas a gente converteu isso em uma palestra que é provocativa. E, ao mesmo tempo, a gente aproveita o mês de aniversário da cidade de Maringá para poder atender 20 escolas, públicas ou municipais, que se cadastrem no nosso site com esse interesse.
Como é que você pretende organizar essa abordagem? Porque quando a gente pensa em jovens, você vai pensar em adolescentes, muitas vezes jovens que não se ligam muito na história da cidade. Como é que você vai buscar resgatar isso para eles, que se transforme em algo que instigue eles, que interesse a eles?
Bom, a gente pensou muito no tema da palestra, né? Então, a construção do Eldorado em Maringá, mitos e verdades. O fato de se trazer mitos e questionar as verdades é uma forma de puxar o interesse do jovem àquele tema. Então, nossa ideia é trazer alguns temas bastante pitorescos, né, da cidade e mostrar que a cidade de Maringá foi construída com um desafio muito grande, que foi a parceria pública e privada, que nem sempre encontraram uma convergência. E, ao mesmo tempo, alguns fatos muito interessantes que marcaram não só a história de Maringá, mas a história nacional e que aconteceram na nossa cidade, como, por exemplo, o acidente aéreo da Força Aérea Brasileira, que ainda era o embrião da Esquadrilha da Fumaça, aqui em Maringá, em maio de 1957, que a cidade era uma cidade segregadora na década de 1950, então nem todos que aqui chegavam conseguiam conquistar o Eldorado, viviam como mendigos espalhados pelas ruas, e Maringá tinha muito isso. Existe, por exemplo, uma matéria, porque Maringá ela era sempre construída com a visão dos seus colonizadores, né? E como bairristas, os maringaenses nunca deixavam as informações negativas fugirem pelos seus limites, né? Mas a revista Cruzeiro, em 1952, começou a se preocupar muito, falar, poxa, todo mundo fala bem de Maringá, a companhia investindo em mídia e publicidade em todo o Brasil, e não mostrava o lado negativo da cidade. E a Cruzeiro financiou que um repórter viesse para Maringá e passasse aqui uma semana e mostrasse a Maringá que nós não víamos.
A de verdade, de fato.
Exatamente. E sai uma matéria em âmbito nacional mostrando uma Maringá que eu acho que dificilmente a gente vai encontrar nos livros de história. Barracas espalhadas no entorno da estação ferroviária, de pessoas que não conseguiam emprego, um uso excessivo de álcool pelas ruas, brigas, confusões, enfim, uma Maringá que ficou no conceito dos mitos e que a gente agora está tentando trazer e mostrar como realmente aconteceu a construção da história de Maringá.
Aí quando você faz essa construção, você vai fazendo isso também acompanhado de algumas discussões, como você falou, né? Maringá tem um projeto privado, que na prática é um espaço público. Né? E nessa briga entre o público e o privado tem uma série de capítulos. E alguns capítulos deles ficaram marcados com a história. A cidade nasceu de um loteamento de uma grande empresa que acabou também esbarrando no poder municipal, que, por exemplo, queria cobrar imposto, IPTU, dessa empresa. Isso também você aborda essa palestra, essas discussões?
Sim, nós vamos abordar esse primeiro embate entre o público e o privado, que é justamente na primeira gestão do prefeito, né, do Inocente Villanova Júnior, quando ele, num ato normal, precisa instituir o sistema de tributação municipal, e um dos tributos é o atual IPTU, né? E quem era a maior proprietária de terras era a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e ela capitaneia nos bastidores, ancorada por alguns vereadores que defendiam a companhia, a queda do Inocente Villanova. Eles conseguem caçar o Inocente Villanova, só que o Inocente, junto do Aníbal Goulart Maia, que é um personagem fantástico da nossa história, entrincheiram a prefeitura com armas, com uma série de personagens que evitam que a população acesse a prefeitura. E ele diz que ele só sai dali morto, né? E efetivamente ele consegue ficar no cargo até o final do mandato, justamente com essa força utilizada para a manutenção dele no cargo. Nós temos também um outro fato bastante pitoresco, que é o Américo Dias Ferraz, que acaba tomando uma surra, mais uma vez, do Aníbal Goulart Maia, né? E do Jagunço Santão, numa barbearia que ficava ali na atual rua Basílio Saltchuk. E essa é a Maringá da década de 1950, então quando a gente faz uma analogia de que aqui era o Velho Oeste, não é nada exagerado, realmente aqui era dente por dente, olho por olho, e as coisas se resolviam dessa maneira, as pessoas andavam armadas pelas ruas, e tudo era muito... existia uma situação que a gente começa a conseguir enxergar hoje, que havia uma tensão muito grande. Você não podia falar uma vírgula que o seu opositor podia te assassinar.
É verdade.
E era assim que acontecia.
O clima era tenso.
Exatamente, a construção da identidade política e social de Maringá. Imagine se era assim com as elites, imagina como funcionava nas zonas periféricas da cidade, né? Nós temos alguns bairros de Maringá que são pouquíssimos estudados e já existiam na década de 1940 e 1950. Por exemplo, a região do Mandacaru. Há relatos de que a companhia espalhava placas em algumas regiões que ela não queria que fossem fotografadas, proibido fotos. E evidentemente a gente não vai ter nenhuma foto que mostre essa placa, mas há relatos que provam isso. E na região do Mandacaru é uma região como essa. Foi uma região que foi construída em torno de uma serraria, a Serraria Phillips, e tinha uma participação muito grande de nordestinos que ali chegavam e formavam seus núcleos. Então por isso o bairro do Mandacaru. E isso é um mito que a gente agora está conseguindo trazer para o campo da realidade, dos estudos e da pesquisa. Tem muita curiosidade, a história de Maringá é uma história bastante interessante e instigante, e que nós queremos agora que os jovens demonstrem esse interesse, e que entendam que a história da sua cidade tem um valor muito significativo. Isso tem um desdobramento muito grande, que a gente trabalha no campo da educação patrimonial, de que amanhã ou depois aquele jovem não vai depredar um prédio público, um prédio histórico, porque ele conhece a história que está inserida naquele equipamento e ele se sente parte e é legitimado na identidade da cidade. Fora isso, é muito difícil a gente construir uma conexão com o jovem, com a história da cidade.
Essa busca que você tem de humanizar um pouco mais e tirar um pouco daquela coisa do mito de Eldorado, que é até o título da tua própria palestra, ainda esbarra em alguma coisa? A gente ainda tem muita dificuldade, você mesmo falou, né? Mandacaru, por exemplo, a gente não tem fotos, havia um controle sobre isso. A gente não pode esquecer que a maior parte da memória iconográfica da cidade, o patrimônio, pelo menos quantitativo, é da Companhia de Terras. Como é que você resgata isso depois de muito tempo? É muito difícil ou não?
É muito difícil porque o campo das escolas de história, até pouco tempo atrás, não traziam valor adequado nas imagens como fonte de pesquisa, né? O historiador Peter Burke fala muito sobre isso, né? Que você tinha artigos maravilhosos, mas não tinha uma foto. Quando a foto vinha, só vinha para ilustrar. O que nós estamos fazendo hoje é bem isso que você comentou, é trabalhando no campo da iconografia e da iconologia, né? Onde nós analisamos a foto como fonte de pesquisa. Isso é raro você encontrar no campo das pesquisas históricas hoje. E para nós tem uma função muito interessante, porque com a foto você consegue trazer o jovem, você consegue trazer o pioneiro, você consegue trazer as pessoas que se interessam pelo tema. Diferente de talvez um artigo científico que só pessoas que têm muito interesse por aquele tema vão buscar sobre aquele assunto, né? Ontem mesmo nós fizemos uma publicação sobre um restaurante da cidade, de comida libanesa, árabe e tal. Foram 400 curtidas e mais de 60 comentários em 2 ou 3 horas, porque as pessoas se sentem parte daquela história. Há um desafio muito grande, porque Maringá é uma cidade muito jovem, e às vezes é uma cidade que pensa ser moderna, e querer ser moderno é apagar o passado, quando na verdade é o inverso, né?
É saber então, muito bem o passado que você
tem. Exatamente. O nosso desafio é esse, é sempre mostrar que nós temos muita história e trazer a história de uma maneira mais leve. Eu me lembro uma vez que você falou para mim, olha, Maringá histórica são doses homeopáticas da história, né? E eu trago muito isso comigo, porque é sempre uma foto com frases curtas, raramente eu faço textos longos, às vezes o assunto exige, mas frases curtas para que a pessoa queira saber mais daquele assunto. É uma isca para que ela queira buscar mais sobre aquele assunto. E hoje o Maringá Histórica eu acho que está crescendo bastante, está legal, e agora a gente quer levar para os alunos nas escolas essa palestra.
Última pergunta, Miguel, até para a gente fechar em cima disso, já te fiz essa pergunta uma vez, mas sempre é bom fazer porque tem novidades. Como você trabalha com um site que aceita materiais, que vem materiais das pessoas, tem gente que se identifica, tem muito jovem que vira para o avô, para a avó e fala, ah, eu tenho um site, aquela foto que a senhora tem antiga aí e tal. Tem muito disso? Você tem tido contato com documentos que talvez não tivesse esse site, a gente talvez nunca mais teria acesso a eles. Você consegue entrar nessa intimidade de quem tem um documento para contribuir?
Sim, na verdade eu não venço atender toda a demanda, porque eu recebo muito material, que são esses acervos particulares. Eu tomo bastante cuidado para trazer uma foto que tenha a particularidade da família, mas ao mesmo tempo que esteja num equipamento público, num espaço que tenha interação com a sociedade de modo geral. E eu recebo muito, tanto no Facebook, no e-mail, no site, muito conteúdo. Teve um recentemente que foi bem interessante, porque nós descobrimos que tinha uma capela que funcionou na região do Mandacaru.
Eu vi essa
a capela
coisa,
do
legal.
Mandacaru tinha um quadro do Fernando Goldin de 1984, uma capela azul maravilhosa, com uma torre sobre o alpendre e tal. E ninguém sabia dessa capela. Eu perguntava, as pessoas, não sei onde ficava essa capela e tal. Eu falei, olha, eu vou fazer uma publicação. Fiz a publicação do quadro e aí me chegou uma foto da capela. Uma foto onde aparece o avô de uma personagem que enviou para mim a foto, e a gente pôde entender um pouquinho melhor como é que funcionou aquela capela na região do Mandacaru, e certamente se ela ainda permanecesse em pé, hoje ela seria tombada, porque é uma capela que a gente conseguiu mapear mais ou menos que era a década de 1950. Então essa interação é de fundamental importância para que a história ela se oxigene, né? Para que a gente saia mais uma vez dos mitos e busque a verdade. Porque se a gente ficar só nos arquivos que a companhia deixou, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Porque Exatamente. São só histórias que ela quis preservar. O que me interessa é o que a companhia não quis preservar. É agora essa parte que eu estou buscando. A história esquecida de Maringá.
Ou seja, já temos muitos mitos, mas é importante às vezes a gente especular também um pouco da verdade.
Sem dúvida.
Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. As escolas que desejarem receber essa palestra, basta acessar o maringahistorica.com.br. A primeira postagem tem um link para se inscrever. Nós vamos atender 20 escolas. Se tiver uma demanda maior que essa, provavelmente a gente vai desdobrar ao longo dos outros meses para atendê-las também.
E sem nenhum custo, é isso, Miguel?
Sem nenhum custo, gratuito.
Conversei com o Miguel Fernando, que é secretário de Cultura, mas aqui ele é como historiador, está à frente do projeto Maringá Histórica, ele tem uma preocupação em levantar a memória da cidade. Acesse o Maringá Histórica e você vai entender a importância desse trabalho de resgatar a história da cidade com a integração com as pessoas que participam, que fizeram parte dessa história e podem conhecê-la também pelo Maringá Histórica.